Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes os desejos de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Bem-vindos, estimados amigos, ao nosso programa de hoje, que se inicia com a leitura de um extrato da revista dos Jornais Fotográficos. Neste caso, iremos ler parte do exemplar de abril do Philadelphia Photographer, do ano de 1884. Diz assim: ilustração. Reprodução de 9 modelos devidos aos senhores Gilbert and Bacon, de Filadélfia, a maior parte retratos de atrizes. Excelente estudo para o modo de pousar e a bela distribuição de luz. E como muito bem diz o editor, que o verdadeiro fotógrafo pode expor de tais modelos, os atores, porque eles o compreendem, com eles simpatizam e o auxiliam nesta rude tarefa. Passamos agora a Barato Barato. A barateza parece ter atingido em Chicago o seu non plus ultra. Nos jornais desta cidade anunciam um fotógrafo uma dúzia de gabinetes e 2 belos retratos Parnell por 3 dólares. Uma verdadeira miséria, tanto em preço como em trabalho, pelo menos assim era de esperar. Nóduas de chapas. Para remover as nódoas opacas nas chapas a gelatino bromure, J. Chaddle recomenda o seguinte: uma solução fraca de ácido oxálico numa cuvete. Molha-se um negativo que tenha as manchas e mete-se no banho no qual se agita a solução, como quando se revela, até desaparecerem as nódoas, lavando-se em seguida os negativos e deixam-se a secar. Revelador fraco. Mr. Kramer diz que se uma chapa tiver sido sobreposta, revelador fraco. Se desejais negativos finos e delicados, revelador fraco. Se os efeitos tiverem grandes contrastes de luz, revelador fraco. Soma total, uma placa sobreposta, chata, revelador fraco, agitar com força e dará um negativo brilhante. Para mim, diz Because, pode ser que eu não agite com bastante força, mas não obtenho um eficiente brilhante de modo nenhum. E o único remédio que encontro para as placas sobrepostas é deitá-las à margem. Retratos selos. Mr. C. H. Tandorf, de M. Lewis, introduziu uma novidade que consiste em uns retratos também dos selos de correio, perfurados e gomados como estes, que podem servir como obreias, anunciou. Novo retocador, um novo aparelho de retocar inventado pelo Sr. J. Densmore. O lápis é preso a uma corda que corresponde a um mecanismo apropriado movido pelo pé do retocador. O movimento do lápis é, por consequência, automático e os traços do mesmo são graduados desde o mais fino até qualquer amplitude que deseje. Morte de um fotógrafo. Dá a notícia da morte de F. A. Wenderforth, alemão, um dos primeiros fotógrafos do Novo Mundo. E vamos passar, então, depois desta leitura, à fotografia que hoje vos trago e que se situa em Florença, mais precisamente na Piazza della Signoria. A minha filha está de blusa branca e verde, às riscas, e calça azul escura. Apresenta-se de meio corpo. Está rodeada por uma multidão de turistas que tiram fotografias. Há cópia da estátua de David, de Miguel Ângelo, e aos taipais que envolvem o Palácio Vecchio em trabalhos de recuperação. Este palácio tem a sua entrada numa inscrição: Cristo é Rei, para estabelecer a omnipotência divina e a negação do poder absoluto aos mortais. Era e é a Câmara Municipal de Florença. Foi terminada em 1332, modernizado sobre Cosme I, em meados do século XVI, e decorado por Vasari. Alberga a Vitória de Miguel Ângelo, Judite e Holofernes de Donatello, frescos de Garlandaio e até um Museu da Criança e quartos secretos. Infelizmente, não podemos visitar o Palácio Vecchio devido às obras em curso de então. No exterior, tivemos a oportunidade de apreciar diversas estátuas famosas, como Perseu de Cellini, o Rapto das Sabinas de Gian Bologna e a Fontana di Nettuno de Amamati, entre outras. Mas nem só a beleza está presente nesta praça, porque nela ardeu Girolamo Savonarola, condenado à forca e à fogueira por heresia em 23 de maio de 1498. Contudo, a nota principal deste local é a grandiosidade da arte renascentista, sobre o domínio dos Medici, grandes senhores ligados à banca, tanto em Florença como mais tarde na Toscana. Para celebrar este centro cultural e intelectual, vamos deixar-vos com La Canzone di Firenze, melodia de Patrick Usher. Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo a todos um dia feliz e esperamos que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.